Boa tarde, Navarro, boa tarde, Oswaldo, e a todos os ouvintes da Rádio Camiúna. É, mais uma vez eu estou aqui, então, para a gente falar sobre o andamento de todas as obras. Como bem o Oswaldo comentou agora, né, realmente fica para a população a questão da morosidade, e eu vim realmente para esclarecer os fatos. Vamos começar a falar sobre a rodoviária, que hoje realmente a gente fala é a menina dos olhos, né, de todo o município, e é onde a gente recebe a maior cobrança. A gente sabe que isso tem afetado de modo geral todos os munícipes. Então a rodoviária, a gente realmente está numa reta final. Para quem possa acompanhar aí um pouco mais de perto, muitas coisas vão acontecer nos próximos dias. Nós estamos no momento, assim, numa fase de instalação dos ACMs, que nada mais é do que aquele material que vai fazer todo o revestimento da área frontal, de toda a fachada da rodoviária. Foram instalados na semana passada os bancos externos. A gente inicia agora na próxima semana o paisagismo. Também a pintura interna, a gente está lá com a equipe fazendo alguns acabamentos. E mobiliário interno também já recebemos no início da semana, de uma maneira parcial. Então as cadeiras, as longarinas, onde as pessoas vão ficar ali na sala de espera, já recebemos. Elas ainda estão embaladas, guardadas lá na área da administração, né, num espaço reservado, até porque a obra está acontecendo ainda. E a gente tem como premissa aí o prazo de término agora para... Esperamos ainda para fevereiro, para inauguração em março. A gente fez recentemente um trabalho com a equipe interna, que já era previsto, até porque isso não entrou na planilha de trabalho da empresa contratada. Exatamente naquele pátio onde os ônibus param, naquele estacionamento dos ônibus, a gente vê que ali o piso é como se fosse um brejo mesmo, né? Tem ali uma tubulação e o piso estava tendo uma rebaixa. Na própria rampa de acesso dos ônibus já tinha um espaço bem esburacado, então a gente fez um trabalho. A gente fez toda a remoção daquele piso e todo esse material retirado foi levado lá para a estrada rural, até para a gente utilizar e fazer o melhor aproveitamento desse material. Então, essa semana ficou concluída esse espaço e haja visto também que de anos a gente vê assim, é claro que sempre é feito um recap, só que eu acredito que isso há mais de 10, 15 anos, todo esse recap, conforme você vai colocando a massa asfáltica ali, esse piso vai subindo. Então, onde a gente tem ali a parada do ônibus, que como todo projeto, a gente deve ter ali um desnível apenas de um degrau, acabou se tornando zero, ficou no zero a zero.
Então,
nivelou. Então, para a entrada de água de chuva, sujeira, a gente estava sentindo já bastante sujeira, porque acaba voando, né, vindo de toda a praça. E a gente também tem uma questão de pé direito, né? Tem toda a instalação da cobertura ali, a gente percebe que estava bem, já estava no nível, até porque cada vez mais, a gente estava com 4 metros ali de pé direito, e a gente tem ônibus ali.
Os ônibus cada vez mais altos.
Cada vez mais alto. Então a gente precisou ser feito esse trabalho, precisou ser feita essa remoção e voltar para o nível. Então nós rebaixamos 20 centímetros, precisou realmente chegar ali, né, naquele nível para a gente não correr riscos. Como a gente comentou agora, cada vez mais os ônibus novos, eles apresentam aí uma altura superior, então a gente precisava realmente ter esse cuidado especial.
Agora, secretário, vamos dizer assim, o engenheiro está aqui com a gente também. Quando se faz o projeto, já não se prevê tudo isso? Na hora que você elabora o projeto, na hora que você coloca lá no programa para fazer o projeto, já não se vê tudo isso da reforma? Porque de repente a gente viu, sem banheiro, precisa ser feito banheiro. Agora precisa fazer esse trabalho também. Não é uma coisa que vai desperdiçar dinheiro do município?
Na verdade é assim, lá atrás... Nem eu, nem o Leonardo participamos, mas é claro, sem eximir a culpa nossa, né, técnica, mas quando a gente chegou na secretaria, o projeto já estava pronto, já estava inclusive a obra andando. Então, realmente não foi considerado esse trabalho na área externa. E, inclusive, o banheiro também não foi considerado, porque naquela ocasião assumiu que o revestimento ele era compatível, mas a gente veio assim, reformar todo o espaço e está ficando belíssimo, né? Está ficando realmente muito, muito bacana, moderna. E não trocar o revestimento de dois banheiros, que na verdade tem uma área... Não é nada significante, assim, são 4 boxes em cada um.
É o tamanho do projeto.
Exatamente, então não faria sentido nenhum realmente a gente não mexer. Então, por isso que a gente tomou essa decisão de ser feito esse trabalho e para o menor custo, esse trabalho será feito com a equipe interna. Então, a gente vai, né, já está todo descascado. Claro que demorou um pouquinho o processo e faz parte aí, por conta do processo licitatório. Dia 2 do 2 está marcado essa licitação. E recebendo esse material, acredito que mais rápido aí a gente consiga concluir. Por isso, então, que a gente fala que a proposta realmente seria terminar essa obra ainda em fevereiro. E para que
Mas
a gente
dá tenha uma... tempo, secretário?
Dá. O trabalho do banheiro, como está todo descascado, a gente não vai trocar a tubulação, é somente revestimento do piso e das paredes, então é um trabalho rápido. E em todas as obras que a gente tem tocado, até mesmo trabalhos de reparos nas escolas, UBSs, a gente já deixou a equipe avisada que chegando o material do rodoviário, foco total, tá? Então a gente leva a equipe para lá, claro que não dá para colocar 5 pessoas dentro do mesmo banheiro, porque até acaba trabalhando pelo espaço útil, né, que existe lá, mas a proposta realmente é sempre dar o foco aí, chegando esse material.
O ACM da fachada serão as cores do município?
Não. A proposta da rodoviária é uma proposta mais mono. Quando eu falo mono é porque ficou num preto, cinza, é algo mais... A gente fala assim, mas se eu chamar de clean, o pessoal fala assim, mas o clean para você é o preto?
É que combina preto e cinza, fica melhor.
É o preto, porque a gente fala que o clean são cores claras, não é isso. São cores mais nobres, realmente a proposta ficou nesse tom.
Bom, vamos colocar, você que é engenheiro, o Leonardo, não, é AutoCAD? Chama, na hora de fazer, é AutoCAD?
Isso.
Vai se fazer o projeto. Vamos se elabora, principalmente, vamos colocar. Fizeram todo, está se fazendo tudo ali, se fez. Agora, na hora de colocar o ônibus, para colocar a mala no ônibus. É, por exemplo, você vai em Londrina, tem aquela plataforma que vem até ali para você, não, porque é o motorista que vai ter que botar a mala ali, vai tomar chuva. Se não tiver aqui, não se projetou isso. Vamos dizer assim, né, nesse programa aí, já não se faz esse projeto, delineia esse projeto para ser colocado para executar a obra. Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. Boa tarde a todos os ouvintes. Realmente, essa questão de projeto, o que a gente tem que entender? Inclusive, essa semana, o Ivan também, que é um engenheiro lá no nosso departamento, e eu tivemos um curso em Curitiba, né, para tratar do BIM. O BIM é assim, são ferramentas, didaticamente, assim, para vocês entenderem, são ferramentas mais modernas, né, para a gente não... Porque realmente, assim, na elaboração de um projeto executivo, a gente tem muitos detalhes. E essa questão da rodoviária, quando a gente fala do rebaixamento, do estacionamento, não é só também uma questão do próprio o estacionamento pátio do ônibus. Ela tem também uma questão de drenagem ali. A gente sabe ver essas enchentes que vêm ocorrendo no município, e ali o pátio da rodoviária, ela tem que dar esse escoamento também dessa água pluvial. Então, assim, é uma questão também que, quando a gente olha para o projeto de edificação, a gente tem que olhar para o macro também, né? Bandeirantes, hoje, a gente precisa de um plano de drenagem também. A gente tem que olhar para o macro, né? Tem que ver que ele passava aquele córrego, Ouro Verde, né? Antigamente. Então tem toda essa questão de canalização que também já tem tratado de forma mais integrada agora também, né? Então não é só você resolve ali aquele pátio do estacionamento da rodoviária e depois ainda tem uma segunda etapa, uma segunda fase também ali a canalização do córrego,
sim,
né?
É porque ali não vai ter como canalizar aquele córrego, senão vai ter que tirar trocar as casas dali, né? Vamos dizer bem a verdade,
sim,
né?
Oswaldo, eu queria até falar um pouco mais sobre essa questão do AutoCAD. O AutoCAD, ele é realmente um desenho que serve para a gente desenvolver os projetos, mas ele trata de linhas.
Ah, tá. É que ele falou agora, ele falou do BIM. Esse já é mais a parte de hidráulica, aquelas coisas,
na
né?
Verdade,
pelo menos eu lembrei agora.
O AutoCAD, na verdade, ele tá saindo, tá?
Tá saindo
agora,
para transferir.
Agora é a ordem expressa do governo. Todos os projetos agora, ele tem que sair nessa metodologia do BIM. E o AutoCAD, na verdade, ele não conversa com o BIM. Então, agora a gente passa a trabalhar com o Revit, que ele é da Autodesk, mas agora nesse programa. E a proposta do BIM pro governo, ele vai ajudar, assim, como todo mundo município, isso pro profissional também será excelente, porque a proposta é a gente colocar o desenho ali, colocar todo o projeto, e ele já traz pra gente todas as informações, então a margem...
Porque acho que ele é em 3D também, né?
Isso, o 3D, a planilha de custo, porque você coloca lá um desenho de uma casa com duas janelas, ele já calcula lá quanto você
tem
material, qual que é a metragem, qual que é o valor. Então, essa exigência do governo passou a vigorar, na verdade, agora, a partir desse ano, e já não será mais aceito nenhum projeto. Então, se as prefeituras não se adequarem a essa metodologia, as prefeituras passam a não ter mais o direito de receber nenhum recurso por conta da falta do BIM. Então, nós estamos adequando. Essa semana, então, por 2 dias, tanto o Leonardo quanto o Ivan ficaram em Curitiba recebendo esse treinamento lá na Secretaria, na CIU, que é quem administra esse programa. No ano passado, toda a equipe, nós tivemos 2 dias em treinamento com a CIU também, junto com outros municípios. Foi um evento grande. E aí agora é a questão de aquisição mesmo, né? O software nós já tivemos que adquirir, a questão do próprio computador para receber esse sistema, porque ele é bastante parrudo, né? Bastante robusto.
Pesado, né?
Então é uma exigência também do governo em saber se os municípios adquiriram software, se adquiriram o equipamento, realmente precisa rodar nesse sistema. E a gente nós estamos nos preparando. E, inclusive, está sendo lançado aí no edital, né, o RH, a contratação de mais um arquiteto. Nós temos um arquiteto hoje, 5 engenheiros na secretaria. Quando eu falo 2 arquitetos aqui, eu sou arquiteta também, né, mas nós temos, então, considerando comigo, nós somos 2 arquitetas. E nós estamos com edital para contratação de um arquiteto que tenha, claro que tem lá todo nesse edital, tem alguns critérios, mas entre eles é uma vaga de PSS e entre eles existe aí a exigência do conhecimento e a experiência nessa ferramenta.
É, porque essa autocadastra é só um desenho, né? Agora mudou tudo,
sim,
né?
É, só complementando essa fala da Amanda, quando a gente vai falar dessa inovação, dessa evolução da engenharia que a gente está passando, né, são 3 pilares. Você precisa estruturar infraestrutura, né, tecnologia e processos, pessoas. Então, assim, a gente tem esse processo, a prefeitura tem feito a elaboração do processo licitatório para aquisição de máquinas, né, computadores. Também a questão dos softwares de engenharia agora, também que a gente adquiriu. E pessoas, agora com o PSS, né, trazemos aí mais um arquiteto para reforçar a equipe nessa parte de elaboração de projetos.
Ah, não há uma intenção que o pessoal está cobrando aqui, vai entrar só a cabine do ônibus, o resto vai ficar de fora. Não tem como se fazer uma cobertura ali para a entrada do ônibus?
Oswaldo, na verdade, nesse projeto não foi... A gente
elaborado
não,
isso, né?
Não mexeu-se na cobertura. Então a cobertura é existente. E hoje a gente levou inclusive 2 ônibus lá para fazer o teste, como que ficaria. E hoje, com essa proposta do ônibus novo, né, da empresa, tem ônibus aqui, realmente a porta agora fica praticamente no meio do ônibus.
Sim.
Ela está no limite. É. Ainda está na cobertura, mas está no limite. Se criar
se tiver mala, então, maior, e tiver chovendo, esquece.
Se colocar uma porta na traseira do ônibus.
Né? Mas hoje já está quase no meio as portas, é, hoje, né?
Essa situação, talvez acho que num próximo proposta, um próximo projeto, realmente mexer nessa cobertura que realmente não entrou.
É porque, na verdade, ali, você que é engenheiro, você que é arquiteto, ali, acho que é...
Um complemento, né?
É um complemento com essas novidades que tem hoje, com isopor, aquela coisa toda, essas folhas aí.
Sim.
Que... Acho que é isso que agora é a
folha sanduíche.
É a tal do sanduíche ali, né?
Porque ela é térmica e acústica. Na verdade, hoje a telha que a gente tem lá, ela não é térmica nem acústica. Como é uma área aberta,
sim,
teoricamente, a gente poderia sim fazer um complemento com a telha que existe hoje.
Normal.
Não teria
normal
necessidade de ser feito uma telha.
Porque ali também não vai precisar de uma acústica, essas coisas.
Porque todo aberto já é espaço, né?
E principalmente é mais para proteger as pessoas, né? Porque,
sim,
na verdade... Na verdade, se é um pouquinho para lá, não cala, infelizmente.
E assim também, Oswaldo, se nós repararmos tanto na nossa região aqui, nós vamos ter o melhor terminal rodoviário, mais equipado. Se eu não me engano, só Assis Chateaubriand, né, que inaugurou agora também um novo terminal rodoviário. Nós realmente vamos ser referência, na verdade, na nossa região, né?
Sim.
Tem essa questão, igual vocês estão comentando aí, mas a gente pode também pensar numa próxima etapa, né, numa,
sim,
próxima...
A evolução dos ônibus, né?
Isso.
A gente está realmente agora no limite aí com esse.
Na verdade, são os ônibus que estão ficando maiores, né? Não é a rodoviária que está ficando.
Nossa, a rodoviária será destaque na região, né?
Claro.
No caso, eu estive na rodoviária de Ourinhos, olha, é triste, hein? E olha o tamanho de Ourinhos. A rodoviária lá.
Tá ali também, vamos contar uma coisa aí.
Ourinhos
tem 150 anos, acho, né?
Precisa adequar, né? Modernizar.
Precisa adequar. Mas você acredita, então, que porque eu estava vendo, pelo projeto que a gente olha o projeto, você fala o projeto, ele é fantástico, né? Vamos dizer assim, porque foi escolhido aqui entre aqueles projetos da Unopar, na época, tal, a gente tinha aqueles projetos, se ele ficar ali pelo menos 20% do que foi aqueles projetos apresentados, porque... por exemplo, a área ali de essa área aqui que a gente está vendo no projeto aqui, tô colocando ali para a gente ver, essa área não vai existir, né?
Na verdade, a única diferença aqui é que as mesinhas externas, elas são redondas, mas já estão lá as mesas, inclusive, foram instaladas semana passada.
Tá. Aqui vai ter essa área externa e tal.
Sim. Né?
Porque o projeto ele é avançado. A única coisa é que infelizmente ficou devendo aqui nessa área aqui, de que é na entrada dos ônibus ali que vai ficar devendo, né?
Sim.
E o tempo também, que infelizmente, uma morosidade.
E só completando também, Oswaldo, essa questão assim, a obra pública a gente fala que ela é bem distinta da obra particular.
Sim.
Né? A gente não consegue fazer qualquer ajuste assim, meu bel...
Nenhum parafuso.
Isso, a gente até brinca no departamento, você não coloca um parafuso numa obra pública sem prestar conta. Então, ela tem essa característica de ser transparente, de ser prestar conta. Então, é difícil a gente alterar no decorrer do
andamento do projeto.
Isso.
Por isso que a gente estima tanto que o BIM realmente entra nas nossas vidas, para que a gente realmente minimize esses qualquer falha de projeto, qualquer esquecimento que a gente fala é profissional, mas é ser humano. Até mesmo numa reforma que a gente faz a casa da gente,
Sim.
a gente programa começar de um jeito e termina de outro.
Ah, não, se o programa gastar 5, você vai gastar 30. E assim deve ser as obras públicas também, é normal, né?
Sim.
Só que aqui nós já temos algumas obras, algumas coisas que foram colocadas. Colocados adentrados dentro do projeto, e mais uma menos, acho que não iria fazer diferença, né?
Sim.
Mas não há condições financeiras nesse sentido.
Nesse sentido, não. Nesse momento, não. Até porque a gente, quando fala em mexer com extensão da cobertura, a gente está falando de material metálico. Material metálico é o material um dos que mais tem crescimento no valor anual, né? A gente tem, assim, crescimento de 14%, 15%, então ele realmente... Acabaria realmente pesaria bastante. Né?
Você estaria alterando o projeto, né? Você estaria alterando o objeto contratado, né?
Então, na inclusão desse não tem como. Seria sempre uma segunda fase, sabe? Aí realmente é fazer esse projeto, se for o caso, e levantar os custos, né?
Tá, vamos lá para as demais obras. Essa rodovia, então, você acredita que até o final de fevereiro está entregue para o povo?
Na verdade, assim, final de fevereiro é o prazo da empresa.
Uhum.
E aí a gente está colocando uma premissa com março, porque tem limpeza, tem essa outra parte, que aí seria por nossa conta, tá? A empresa, ela entrega pra gente numa limpeza bruta, e para nós, como tem muito vidro, seria realmente uma limpeza mais fina, instalação de ar-condicionado da nossa parte, né? Porque a empresa vai entregar a parte dela também, então tem uns detalhes, para a gente coloca, estima-se a entrega para março.
Tá, vamos ter mais, ó, ali do lado mesmo, como é que tá a situação, já que nós estamos aqui naquela região,
okay.
Né? O centro de fisioterapia.
Certo.
Sai esse centro, não sai? Como é que está essa situação?
Pois o centro de fisioterapia, né, passou por uma nova licitação, já houve a contratação da empresa e a gente segue nos trâmites agora de assinatura de contrato. E aí o Leonardo até trouxe uma informação agora há pouco, Leonardo?
Na verdade, igual o secretário anterior já vinha trabalhando bastante nessa questão desse projeto, né, que a gente teve a obra interrompida, paralisada, teve que ser feito um novo processo licitatório e também nós atualizamos o edital. Então agora são novas exigências que as empresas vão ter que obedecer, uma série de certidões, então a gente está habilitando juridicamente, tecnicamente, essa empresa que vai vir executar o remanescente do centro de fisioterapia, né?
Mas não, com certeza esse ano nós não vamos ter essa centro de fisioterapia, porque se está entrando agora essa licitação até morrer os trâmites, vão colocar 60, 70 dias até essa empresa recomeçar ali, porque vamos dizer, vai ter que recomeçar tudo, né?
Não, pelo contrário, na verdade, a concorrência eletrônica ela já foi realizada.
Ah, já foi realizada.
Já temos a empresa vencedora.
Ah, bom, eu achei que ainda ia colocar ainda. Não, mas então essa empresa já está.
Já tem.
Qual é o prazo?
Esse trâmite agora de documentação.
É a habilitação, né? A fase de habilitação.
Habilitação, mas qual é o prazo que está dentro desse processo agora?
Sinceramente, eu não tenho essa informação, mais com o departamento de licitações, né? Mas é um prazo
de entrega da obra.
Ah, de entrega da obra? São 10 meses de execução.
10 meses de execução. Então praticamente tem aquele atraso, vamos colocar aqui.
Tem uma administração que nós temos no político, tem outras coisas envolvidas aí, né?
Vamos colocar que vai ficar para 2020.
Copa do Mundo, então.
Vamos colocar 2027, não tem. Né?
Esperamos que não, tá?
Mas
eu acho que seria um pouco prematuro agora a gente falar nesse momento, né?
Eu acho que é muito difícil, vamos colocar 10 meses que está no contrato, geralmente... É, e a gente sabe como é que é essas empresas que vêm e tal, e aquela demora e tal, bota lá um, dois funcionários, e lá. Nós tivemos uma escola que demorou 4 anos para fazer a reforma.
Aí pede aditivo de prazo, né?
E aí pede mais prazo.
São coisas que são passíveis, né? Está no contrato.
Sim,
né?
Então não tem o que fazer, então não dá para fazer uma previsão.
Mas a nossa previsão, sim, é terminar esse ano.
Tá. Outras obras que
vamos
estão...
Vamos lá, vamos falar sobre o dojo também.
Dojo.
O dojo
tá pronto.
Também está pronto. Estamos com a equipe lá agora fazendo a instalação dos espelhos na área externa. E...
É dojo só para as pessoas, explicar para as pessoas, é ali no Chinelão, do lado do Chinelão.
Exato.
Onde era um centro de treinamento ali do judô, antigamente, do Paulo, né?
Eu sei.
Paulo Savana, que era ali, era feito um trabalho ali de judô, antigamente, há muitos anos.
Isso.
Foi totalmente reformulado ali.
Isso, ele passou por toda uma revitalização, foram desenvolvidos banheiros para a parte interna, e o ambiente está bem bonito também, então o pessoal está bem animado.
Inclusive, o dojo municipal ele vai ser batizado com o nome do sensei Paulo Savano, né? Gostaria até de mandar um abraço aqui para os familiares, o Johnny, que é meu amigo também, e, então assim, é em homenagem também ao sensei Paulo.
Legal.
E ali vai funcionar todo o sistema aí de luta, aquela coisa, todos os treinamentos
de
artes marciais, né?
Exatamente. Bom, então agora, instalação dos espelhos, limpeza geral e agenda da inauguração.
Tá.
Que deve ocorrer agora no mês de fevereiro. Depois a gente vai falar sobre a Praça Brasil-Japão. Então toda a parte externa, a parte da praça mesmo, foi entregue ainda em dezembro, até por conta da festa de Natal, né? Que foi feita.
Mas falta muito ali ainda, né?
A parte interna, até trouxe passo a passo aqui. Nós estamos exatamente neste momento instalando ar-condicionado. Depois fica o próximo passo aí, parte elétrica, o forro, toda a acústica. E também a gente tem aí previsão para esse trabalho todo, início do segundo semestre, para ser feita essa entrega da Praça Brasil-Japão.
É porque há uma maquete aqui também é bonita, né? Assim,
é claro.
Mas vamos dizer assim...
Está seguindo fiel o projeto, hein?
Está seguindo fiel o projeto.
Sim.
Agora, esse ar-condicionado vai ser... Não vai se colocar ar, assim, igual estava antes, não, né?
Não. Eu tenho até um vídeo aqui da instalação. É claro que está sem forro ainda, né? Mas a instalação do ar é ar-condicionado cassete, aquele preso diretamente no teto.
Tá.
Então, ele é moderno e ele atende de uma forma geral, assim, para que as pessoas fiquem ali.
É para refrigerar totalmente o ambiente, né?
Exato.
E antes era com os ar-condicionado colocado...
Ele vem de cima, vem do teto.
Não funcionava, vamos dizer bem a verdade, para funcionar aquilo ali.
Nós vamos ter um auditório, assim, muito bem equipado e estruturado. Eu, assim, particularmente, eu desconheço outro espaço público, outro prédio que vai ter essa estrutura aí que vamos ter na Praça Brasil-Japão. É um ambiente climatizado, tem a questão de acústica também, né, mano?
Sim.
É o palco ali, vão ter um palco para frente e outro para trás, pelo menos num desenho aqui, é?
Isso, exatamente.
Na praça ali, onde que faz o desfile, antigamente falava de coreto aqui, hoje em dia não é mais. A gente é mais antigo, né? Então fala de coreto. Mas ali é onde o pessoal fica, as autoridades, aquela coisa. Mas aí tem um palquinho do lado ali também,
isso,
né?
Na verdade tem o palco existente, o externo, né? Uhum. Que é onde monta o presépio no final do ano.
Sim.
E internamente, como proposta do projeto, o palco ele era ainda estreito. Então tinha alguns comentários, algumas observações. E ele foi... nós estendemos o palco.
Sim.
Quer ter uma área maior ali para apresentação e
para dentro do auditório, aumentou-se o palco também?
Sim, esse palco que nós aumentamos.
Aumentou, né?
É claro que para aumentar o palco a gente teve que tirar...
Algumas cadeiras,
isso,
não, né?
A primeira fileira ali, mas...
É porque, vamos falar bem a verdade, para fazer uma apresentação de teatral, aquela coisa toda, era impossível ali.
Ainda que no projeto ainda... Foi colocado o acesso por fora, então a proposta num segundo momento é ser feito também os camarins ali atrás, né, por onde o acesso, para que realmente deixe o palco bem à vontade e um espaço maior para as apresentações.
É porque hoje nós não temos isso aí ali.
Não, camarim hoje não existe ali hoje.
Nós não temos uma reserva ali.
Isso, para quem passar ali pela praça vai reparar que tem agora aquelas escadas externas, né, que não existiam anteriormente.
No fundo, né?
Isso, não é uma escada ligando lugar nenhum. Na verdade tem essa questão de futuramente se pense uma ampliação ali aos fundos para camarim.
É detalhe importante que quando a gente ia lá, né, Oswaldo?
Uhum.
Só tinha o pau, as cadeias aqui e a parede, não tinha mais nada, nem uma porta que saía pra... E agora isso aí vai ficar bom.
Sim.
Só não vai ter o camarim ali, mas o resto...
Né? Não, por enquanto, né?
Tem realmente...
Agora eu acho que para fazer o camarim vai ter que estender para atrás ali, não é?
Sim, aí tem a área ali, viu, Oswaldo? Inclusive, como já foi feito esse acesso, já tem a escada ali, já tem a porta, você vê que tem acesso ali pra gente avançar na praça, para criar esses camarins.
É importante que, de repente, que vem uma peça teatral ali, você... Porque hoje nós não temos um espaço aí para isso.
Sim.
Acho que só o antigo Cine Bandeirantes ali, mas também, também o palco também é, deixa a desejar nesse sentido, né? Hoje, se nós vamos querer trazer alguma coisa nesse sentido, infelizmente, nós não temos condições aqui no município de Bandeirantes. Já que a gente já está alagando a cultura, né?
Uhum.
Infelizmente nós não temos condição. Legal. Tá, saímos da praça, vamos para onde?
Legal, vamos falar agora sobre o condomínio empresarial.
Ah.
O condomínio empresarial, agora no mês de dezembro, nós instalamos toda a parte de iluminação, que a gente chama de baixa tensão. E estamos agora no aguardo de uma prévia aí da Copel, que tem um prazo para mais 15 dias para fornecer aí a alta tensão, para que a gente finalize o trabalho também do condomínio industrial e empresarial.
A energia, Madrinha, está sendo suficiente, vamos dizer, para atender tudo isso aí ou não?
Sim, pelo menos as solicitações, os protocolos que a gente, né, faz junto à Copel, a gente não tem sentido nenhuma dificuldade, não.
É porque teve até uma reunião com a Copel essa semana aí, não teve? Pessoas da prefeitura com a Copel?
Isso, tiveram. Na verdade, a gente está num trabalho bastante sério agora, que é em relação ao trifásico das escolas,
uhum,
para que a gente possa instalar o ar-condicionado.
E é porque hoje não tem como, né?
Exato. Então, a gente precisou realmente fazer esse aumento, e inclusive na própria UBS, Invernada, agora foi solicitado também esse aumento de carga. Então, a gente precisa adequar alguns prédios públicos para ter condições de fazer a instalação de ar-condicionado, né? E como eu comentei, todos os protocolos, nós temos um engenheiro eletricista no departamento, que é o Rafael. Então, ele que fica diretamente nesse contato com a Copel, mas todos os protocolos que a gente abre, a gente tem recebido retorno aí com sucesso.
Só complementando a fala da Amanda, o nosso gargalo realmente, essas edificações escolas que são mais antigas, o gargalo é o padrão de entrada de energia. Então, é esse trabalho que está sendo feito agora, né?
Sim.
Com os nossos padrões de energia. Inclusive, lá em Curitiba, nós somos muito elogiados, né? Porque a gente tem um engenheiro eletricista no quadro aqui, efetivo da prefeitura.
Muito
coisa
importante.
Que outros municípios ainda não contam com essa...
E a gente utiliza muito, né? A expertise e conhecimento dele, muito.
É, porque é necessário mesmo, porque hoje nós tivemos uma escola, não podemos dizer as antigas, porque essa aqui é nova e também ficou da mesma forma, né? Vamos dizer bem a verdade, a Santa Terezinha, né?
Sim.
É porque se a gente falar as antigas, não, mas essa também... E foi novo agora, não tem outro trifásico, né?
Foi colocado.
Colocou, né?
Foi colocado, sim.
Tá.
Então, lá já está ok. Vamos falar agora sobre a UBS Invernada, que eu já falei um pouquinho. Lá, na verdade, é uma ampliação.
Uhum.
Então, a parte civil já está praticamente pronta. Nós estamos agora fazendo a parte civil, como eu falo, na verdade, erguer as paredes, tá? Agora, ainda dentro da parte civil, nós estamos fazendo o contrapiso. É o que está em execução. Depois tem as outras fases para termo, então parte elétrica também, fiação, e aí com prazo previsto para o mês de maio deste ano.
Tá só voltando na praça, o pessoal está perguntando.
Sim.
Escuta, banheiro público vai ser feito lá na praça? Está dentro do projeto? Eu não vi no projeto, não vi aqui nada não, mas...
Não, no projeto não tem, houve um pedido sim, inclusive para alguns pontos na própria audiência pública que nós fizemos,
uhum,
para apresentar o projeto de revitalização das avenidas, né, das duas avenidas, a Avenida Bandeirantes e a Comendador Luiz Meneghel.
Tá.
Foi pedido sim, banheiro público, e a gente já estudou, na verdade, dois lugares, na verdade, três lugares. A gente falou sobre a Praça do Saai, para fechar assim o triângulo do comércio, a Praça do Saai, falamos sobre a própria Praça Brasil Japão, e lá embaixo, naquela pracinha onde a gente tem ali na frente do...
Sagai.
Isso, é o Sagai ali, a gente tem o...
Quiosque ali, né?
Isso, onde tem o quiosque.
Mas a Praça Brasil Japão, nesse projeto, não tem banheiro.
Na realidade,
Oswaldo, ela já conta com banheiros, né, que atendem ali.
Embaixo do palco ali.
Na frente mesmo.
Ah, na frente. Tá.
Dentro do prédio, Oswaldo.
Isso, no final de ano, ali, naquelas festividades ali, ficou aberto ao público aquele espaço.
Mas é que, vamos colocar aí, quando não tem, não tá aberto.
Sim.
Vai ter que...
Inclusive, eu até aproveito que a fala da Amanda sobre a audiência pública, a gente faz até um apelo. Quando há uma audiência pública, a gente perde a participação popular, que aí sim é o momento de todo mundo. Depois que você já tem o projeto aprovado, licitado, é muito difícil você fazer essa questão de alterações. Mas a praça conta sim, tem banheiros sanitários lá dentro e, por exemplo, numa ocasião igual o final de ano que teve essas festividades, ela ficou aberta ao público, entendeu? Mas a gente não tinha, depois já de licitado, já não conseguiríamos mais alterar o projeto nesse sentido de banheiros externos.
Mas será feito o complemento, sim, tá? Oswaldo, o próprio prefeito respondeu na audiência pública que sim, que a gente precisa dar um olhar especial para essa situação e poder atender os munícipes.
Antigamente, há muitos anos, não era embaixo do palco? Ali,
embaixo do palco,
embaixo,
tinha.
Embaixo do palco.
Tinha o palco, tinha um negócio de água ali, não sei se tem ainda lá. Embaixo do palco.
Mas antigamente,
o palco externo.
E tinha dois banheiros.
O palco ali na avenida, mesmo,
passando
ali. Onde é hoje ali, onde faz o presépio? Embaixo
sim,
do presépio.
Aquele espelho d'água está desativado.
Sim,
mas
do lado era o banheiro, dos dois lados.
Não, mas é antigo isso aí.
É antigo.
Mas tinha, pelo menos, né?
Sim, sim.
Agora, vamos lá, o pessoal está me perguntando da quadra, da onde aqui. Aí já perguntei cinco vezes. Não, aqui já perguntei cinco vezes. Aqui vocês não falam para mim. É que não dá para atender todo mundo, gente. Infelizmente. Não tem como. É a quadra de João Teodoro.
Isso, eu ia falar dela agora. A quadra da João Teodoro, na verdade, a gente tem dois projetos em um lá, que é a quadra e o parquinho. De todos os projetos aqui, eu ia falar para vocês, que a gente iniciou falando sobre os atrasos e tal. Rodoviário, realmente, há um atraso lá atrás que a gente vem carregando e a gente está...
Essa também, o Teodoro também está, né?
João Teodoro, sim, nós temos um atraso, tá? Era uma proposta de um projeto para ocorrer em 6 meses. Isso hoje você me perguntasse assim, Amanda, o que foi executado? De toda a obra, a gente pode considerar que foi executado 1 mês de obra.
Então, não foi nem 1%, né?
A gente está com realmente uma situação bastante crítica com a empresa. Então, a obra iniciou em setembro, com previsão de término para março. E a gente hoje pode considerar que está havendo um abandono da obra.
Porque está um matagal total lá, segundo o pessoal.
Na verdade, logo no início, como eles pararam, eles fizeram um recesso, no início do ano realmente estava um matagal, limparam, o que foi que eles fizeram esse ano? Limparam e aí vem um dia... Fica uma semana sem, aí a fiscalização passa lá, a gente notifica. Então, para vocês terem ideia, a gente já fez algumas notificações, inclusive a gente fez uma notificação ontem. E nessa notificação de ontem, a gente já comunicou à empresa que eles teriam um prazo de 24 horas para voltar com a equipe ou rescisão do contrato. E, infelizmente, a gente não gosta de falar em rescisão, porque passa por todo um processo novamente de licitação, isso vai demorar, é um transtorno para todos os lados, mas assim, não tem mais o que falar, o que pedir, o que conversar com os responsáveis da empresa. Então, a gente precisa realmente tomar uma ação para resolver essa situação.
Porque ali é quadra, e outras quadras também, dali então vai resolver, solucionar mesmo, tá? Essa aí, então, tá atrasado, tem mantido aquela quadra lá, como é que tá a situação? Tem algum detalhe para aquilo lá? Porque o tem mantido ali do lado, tem mantido, vamos dizer assim, ali também o pessoal tá, a quadra lá na Bela Vista, ao lado da creche do tem mantido ali, tá, também tá, segundo o pessoal aqui, né? É aí a quadra na Vila Bela Vista, tá? Então é da quadra lá. Eu acho que já faz tempo que faz essa quadra aí, que foi feita e tal, e parece que precisa de uma reestruturação daquela praça ali.
Ah, certo. Realmente não tem nenhum trabalho sendo feito lá nesse momento. Vou anotar aqui para a gente dar uma olhadinha com carinho nesse espaço, tá?
A nossa quadra da Bela Vista. Ao lado da creche tem Matias, tá uma vergonha, tal, isso, o pessoal tá, aquela quadra ali. Jardim Ana Rosa, tem alguma coisa pro Jardim Ana Rosa? Também não tem nada pro Jardim Ana Rosa, por enquanto não tem nada de obras ali. Das demais aí, secretário, que vamos colocando, vai lá.
Vamos lá, então falamos da UBS Invernada. Vamos falar também sobre a caixa d'água da Escola Santa Terezinha. Então, esse processo também foi listado no ano passado, foi contratada a empresa, será instalada agora lá uma caixa d'água de 15 mil litros, que está em fabricação. Como é uma caixa que passa por todo um processo de calandração, né? Então tem todo um processo de fabricação específico, a empresa pediu em torno aí de 120 a 180 dias para a fabricação dessa caixa. Então coloco aí como início para essa instalação no segundo semestre, logo no início do segundo semestre.
Santuário Santa Terezinha, parece que houve uma concordância semana passada em Curitiba, inclusive amanhã o prefeito deve falar, para tentar chegar a um denominador comum ali, que o dinheiro que tem não dá para fazer aquilo ali.
Exato.
A reforma da Praça do Santuário de Santa Terezinha do Menino Jesus.
Isso, exatamente. O prefeito vai poder explicar melhor, mas realmente a gente recebeu um recurso no valor de 900 mil. O valor do orçamento ficou maior E aí, para ser feito a contrapartida, realmente, o município, principalmente nesse ano, que o ano será tão difícil, né? O prefeito tem feito várias reuniões com nossos secretários e, consequentemente, a gente tem passado para as equipes, até por conta, né? Ele vai explicar tudo, mas em relação até às ações do governo, em relação a mudar a forma de cobrar o próprio o imposto de renda, e depois também a questão do IPVA, tem uma série de coisas envolvidas aí, então isso traz um reflexo diretamente nos caixas do município. Então, cada vez mais, qualquer projeto que a gente receba orçamento, que tenha aí a necessidade de ser feita uma contrapartida, realmente tem ficado mais apertado, que é o caso. Mas esse é um recurso vindo aí, né? Quem trouxe esse recurso foi a vereadora Flávia. E a Flávia.
Pedro Lupion, né?
Isso. E aí ela voltou a falar lá com o Pedro Lupion, que concedeu a diferença do valor para essa. Para esse trabalho, eu já vi que a gente não pode usar dois recursos num projeto único, e agora nós estamos aguardando esse recurso entrar para o município para que a gente possa criar a dotação interna, que é o documento fiscal, né, para fazer a reserva desse dinheiro e descer a documentação novamente para a licitação.
Tá, o projeto agora da revitalização do centro da cidade.
Perfeito. Esse projeto está pronto. Aguardando agora também só a questão de essa dotação, como eu falei, é um documento fiscal para a reserva desse dinheiro e processo licitatório.
Ali nesse projeto, vocês são, senhora que é arquiteta, você que é engenheiro, está contemplado alguma coisa para Benedito Negreiros ali, para a avenida? Porque a gente tem ali, nós estamos no centro da cidade, e vamos colocar, nós vamos revitalizar a cidade. Aí nós temos um lixão dentro do próprio cidade, dentro do próprio meio da cidade. E o pessoal pergunta, nesse projeto tem alguma coisa nesse sentido para tentar revitalizar aquela área ali também? Porque não adianta a gente ter a praça bonita, vamos colocar, a praça vai estar bonita, o centro vai estar bonito. E aí você olha do lado no chão.
Atravessa a rua, você olha lá embaixo.
Dura.
Não, nesse projeto não está contemplado. A gente fez uma reunião, acho que há cerca de 15 dias atrás. Quem participou também foi o Neto, né, que é o secretário do Meio Ambiente, e foi falado muito sobre essa área. Então, tem alguma situação que está sendo vista ali em relação ao terreno e tudo mais, vão buscar algumas responsabilidades, mas não entra nessa proposta da revitalização. A revitalização das duas avenidas, a gente fala que são as principais, mas a gente sabe que existem comércio em outras ruas importantes do município. Então, essa revitalização, ela será feita na Avenida Bandeirantes, um trecho dela, né? E também na Avenida Comendador Luiz Meneghel, onde nós faremos toda a troca do revestimento do calçamento, aproveitando já para fazer a troca, né, em conjunto aí com o SAI, da tubulação de água que passa hoje pela calçada, e consequentemente o SAI em paralelo fará um trabalho de troca de toda a tubulação da rede de esgoto que passa pela rua. Então, sim, será uma obra grande, sim, trará transtorno para a população. Aí, mais uma vez, eu peço que a população tenha um pouquinho de paciência. A gente montou um cronograma assim para minimizar o máximo possível essa questão do transtorno, para que não perca a venda, né? Porque a gente sabe que isso é importante. E em virtude disso também, a questão dos prazos, a gente tem corrido muito com esse processo, porque a gente gostaria, mais uma vez, é um ano eleitoral, é um ano de Copa do Mundo, e a gente sabe que essa obra a gente precisa concluir até novembro.
Então vamos colocar, você falou que vão se mexer também na rede de esgoto. Se presume que mexer na rede de esgoto vai mexer com asfalto também.
Sim.
Vai fazer buraco no asfalto.
Sim, fará, e assim, a gente já tem essa previsão. Nós temos no programa, que eu ia até falar que a gente tem alguns projetos em prioridade, que o prefeito vai falar amanhã, mas como prioridade do governo do estado é o asfalto novo, Vida Nova. Então a gente tem uma proposta, né, e tem essa questão do recap. Nós temos um recurso para recap também, que nós recebemos no final do ano. Já mapeamos toda a cidade, todas as ruas que tem necessidade de ser feito esse recap, e entre eles a gente já considerou essas duas avenidas, porque a verba que nós recebemos, né, esse recurso para a revitalização, ela envolve realmente toda a parte urbana, a troca do calçamento. Então, quando eu falo urbana, a gente está falando de bancos, a gente está falando de iluminação.
A parte de fiação elétrica.
A fiação, e não, infelizmente não é dessa vez que a gente vai enterrar.
Ela podia já até enterrar, né? Já tá fazendo,
podia, porque aí, assim, a gente tá com uma situação crítica. Nós até conversamos com o Rafael, com o nosso eletricista, fazer um contato com a Copel, a gente faz uma reunião, porque embora não consiga ainda fazer esse aterramento, a gente vê que a fiação tá muito bagunçada.
Sim.
Até porque não é só a fiação da Copel, é a fiação também das outras empresas de telefonia. Então tá uma bagunça. Tá muito feio.
E atrapalha plantio de árvores e tal.
Muito, tá muito ruim. Tá muito ruim.
Bom, secretário, nesse sentido agora, o pessoal aqui, eu tenho várias perguntas, mas acho que esse aqui é um dos mais importantes. Você é meio Bezerra de Menezes, tem alguma coisa nesse sentido de reformar? Como é que tá aquela situação ali?
O CMEI Bezerra de Menezes, na verdade, Oswaldo, foi condenado, né?
Sim. O que é que vai se fazer?
Questões estruturais, assim, realmente estava complicado. Então, na verdade, a proposta é a demolição.
Demolição.
Parcial ou completa, a gente está avaliando ainda. E já se trabalha na elaboração de um projeto de um CMEI novo naquela mesma localidade, para atender ali aquela demanda.
Tá, Grevilão, tem a quadra da Vila São Pedro.
Quadra da Vila São Pedro também. Está trabalhando, tem trabalhado os projetos agora complementares, né? Inclusive, acho que amanhã o prefeito pode falar.
Isso, melhor. O prefeito vai falar, porque foi um assunto que foi levado para Curitiba essa semana, né? Inclusive o pastor acompanhou. E também tem uma situação lá de valores, mas ele.
Não é só a questão da reforma, né? Quando a gente fala na quadra ali, a gente tem que pensar assim: hoje a gente está servido de ginásio na cidade, a gente tem o chinelão, ou que seria um segundo ginásio? Que é coberto, é a quadra da Vila São Pedro. Então, a proposta é também ampliação ali e vestiários, não é só a reforma ali no interior da quadra, né?
E ainda falando sobre essa proposta da quadra da Vila São Pedro, nós temos o 3D, que o projeto ficou muito bonito, nós temos o projeto básico. Necessita ainda ser feito um projeto com toda a parte técnica, né, a parte executiva, para que a gente feche um orçamento, que somente com o executivo a gente consegue fechar esse orçamento final.
Tá, as demais obras, vamos lá para dar uma pincelada. Faltou alguma coisa aí, né?
Eu acho que por hora das obras em andamento são essas. A gente tem algumas propostas, né, que é como prioridade do governo. A gente está falando de novo sobre a revitalização urbana das duas avenidas, o CRAS, que também passa agora pelo processo licitatório. Aí o parque industrial, eu falei lá atrás do condomínio.
O CRAS, onde vai ser mesmo?
Ali no Eurípides Rodrigues.
Ah, no Eurípides Rodrigues, né? Isso.
Aí a gente tem o Parque Industrial, que também já passou pela licitação e infelizmente a gente teve o processo aí, não seguiu, né? Teve algumas colocações de outras empresas, o processo, a gente não teve documentação suficiente da empresa e aí acabou o processo finalizando. E a gente vai seguir com o processo novo. Depois a gente tem, como premissa do governo também, o Meu Campinho, as estradas...
Meu Campinho seria onde?
Nós temos a proposta de um playground ali no, na divisa dos bairros Jardim São Rafael com o Zequinha Rezende. Isso seria um playground.
Esse é do São Rafael.
Para da Invernada não tem nada.
O outro meu campinho que a gente fala na verdade seria a quadra ali do Zumira, né? Também já tem o projeto pronto.
Ah, a quadra do Zumira, sim, já tem
ali no Invernada, né? Então seria a proposta ali, uma quadra para atender tanto a escola quanto o bairro, né?
Aquelas academias de terceira idade não tem nada aí, não, né?
Isso, no São Rafael aí. Esse legal de que a gente fala seria tanto para terceira idade quanto para.
E ali primeira. Também, na Invernada, nesse estádio também, né? Vamos falar
isso, ali na Invernada, a prefeitura fez aquisição ali de uma área ampla, né? Que é ao lado da Escola Zumira. Uhum. Todo aquele terreno ali é da prefeitura. E ali a proposta é instalar essa quadra e ainda sobra espaço ainda para futuras, né? Quando a gente fala na engenharia, Oswaldo, a gente fala muito por etapas, né?
Sim.
Às vezes você tem um recurso limitado, você precisa destinar aquilo ali, isso é bem objetivo no que você vai executar. Então, assim, futuramente tem espaço para, de repente, uma academia da terceira idade, né?
Que mais, secretária?
E para fechar, como eu falei, é o projeto do governo, que é o Asfalto Novo Vida Nova, que também a gente tem uma proposta grande aí para o município.
Pois não,
Não, de toda a nossa conversa aqui, que deu para notar que o problema que mais emperra aqui é a questão da licitação. Na hora de decidir quem ganha a licitação, não tem como, antes de dar o veredito, não, vocês ganharam e tal, tem como avaliar, analisar a empresa, pegar, pesquisar o que foi feito, o prazo que ela já trabalhou, que ela entregou, se demorou, se deu problema, antes de definir ou não?
Sim, Navarro, bem colocado. A gente sentiu muito essa dificuldade, assim, ver empresas de qualquer... Não é nem a questão de vir de qualquer lugar, porque é o que está acontecendo mesmo. A gente tem empresas ganhando licitação agora de Belém. Então, pessoas vêm de longe, só que, às vezes, a empresa para no meio do caminho porque não dá conta, porque não tem verba suficiente. Então, é um problema. E aí, para que a gente possa realmente fazer um pente fino, né? A gente ter alguma interferência técnica, a gente tem feito os processos licitatórios agora numa modalidade chamada técnica preço. Então, o mandatório não é a questão do preço, tem a técnica também. Então, esses processos passam pela validação da nossa equipe. Então, a licitação chega um determinado momento do processo, chama a equipe, os engenheiros, para fazer a avaliação. Então, a gente cobra lá os acervos, né? Então, já tem toda uma denominação que deve ser avaliada e, se for o caso, não aprova, e aí segue para o próximo da fila, e o próximo, e assim vai.
Esse é a partir de agora?
É, na verdade, os últimos processos já seguiram dessa forma.
Pessoal, vocês falaram tudo, não falaram nada do Sertãozinho, nós estamos andando, tem nada do Sertãozinho.
Olha, o Sertãozinho, na verdade, a gente tem sim, a gente tem um recap em algumas áreas. Nós tivemos também há 10, 15 dias atrás, lá juntamente com Leonardo, juntamente com a secretária da Agricultura, Camila, percorrendo aquela área, principalmente ali na vila, onde sofreu aquela situação dessa enxurrada, né, que houve no final do ano, para entender melhor a questão da drenagem, e existe sim uma proposta de a gente fazer um trabalho ali.
Mais alguma coisa, secretário, para a gente fechar, que o horário já está mais estourado.
Eu acho que é isso por enquanto. Mais uma vez, só peço à população, assim, um pouquinho mais de paciência, que em breve a gente inaugura a rodoviária.
Tá certo. Leonardo, mais alguma coisa?
Obrigado. Assim, Oswaldo, fazer só um comentário. Última vez que eu vim aqui, é uma satisfação estar com vocês. Tá? A última vez que eu vim aqui, eu era apenas um menino ainda, né? Acompanhando
Eu estou olhando, ele não é estranho aqui.
Acompanhando
ele. Leonardo
Bossato? Isso, acompanhando o meu avô, o seu, que Deus o tenha aí, seu João Coelho, né? Participando aí do programa Francisco Instrumento da Paz. Um abraço aí também para o Celso Tavares e para o seu Luiz Mantresol.